Patrícia Justino é professora e investigadora de desenvolvimento económico na Universidade das Nações Unidas, no World Institute for Development Economic Research. É cofundadora e co-diretora da Households in Conflict Network. Patrícia é co-diretora do projeto Life with Corona, um inquérito internacional lançado em março para avaliar as implicações da pandemia no dia-a-dia das pessoas.
Wathinta abafazi, wathinta imbokoqo, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up with.
Nothing can stop me in this mission, in this campaign education.
Estão a ouvir Conversas de Género. Patrícia, bem-vinda.
Obrigada.
A primeira fase do inquérito internacional Life with Corona foi realizada a 12 mil pessoas. Quais foram as principais conclusões que puderam aferir?
A primeira fase do inquérito cobriu à volta de 12 mil pessoas, como disse, e tivemos uma série de respostas e as conclusões principais foram três, mais ou menos, portanto, eu foco mais ou menos em três conclusões. A primeira, que é muito interessante, tem a ver com os jovens e com a distribuição dos efeitos da pandemia através de várias idades. Tem havido aquela ideia de que os jovens têm sido um bocadinho irresponsáveis durante a pandemia em termos de comportamentos. Mas interessante, os resultados interessantes do inquérito é que vimos muito poucas diferenças entre os jovens e os idosos no tipo de comportamentos. Portanto, não vemos diferenças nenhumas em tipos de comportamentos como lavar as mãos, ter mais cuidado e manter as distâncias sociais. E o que mais nós podemos ver é que, essencialmente, os jovens têm tido níveis de stress muito mais altos que os idosos. Principalmente casais jovens com crianças, que mostram muita preocupação com o futuro deles, o futuro económico e o futuro das crianças, principalmente crianças que estão fora da escola e a ter consequências negativas em termos de educação. Em termos dos jovens também, um resultado interessante foi que os jovens demonstram muito mais propensidade em pagarem por políticas ou por medidas que ajudem a conter a pandemia. Os jovens estão muito mais dispostos.
É sensato dizer que os jovens estão mais sensibilizados para a crise pandémica que vivemos?
Estão muito mais sensibilizados e dispõem-se muito mais a tomar medidas e a pagar, portanto, por elas do que os mais idosos. E estão muito mais preocupados. Portanto, esse foi um dos resultados que surpreendeu imenso, porque nós estávamos à espera precisamente do contrário, tendo em vista que os adultos mais idosos são muito mais vulneráveis ao vírus e têm em termos de saúde. Outros resultados que são interessantes têm a ver com diferenças entre os géneros. Portanto, nós observamos que em termos de stress e em termos de preocupação, as tensões sociais e em termos de tensões sociais, as mulheres têm muito mais tendência a mostrar maiores níveis de stress e preocupação do que os homens, principalmente em agregados familiares com crianças, o que é fácil entender. Outro resultado que nós achamos surpreendente é que nós temos à volta de mais de 130 países no inquérito, e os resultados não diferem muito por estes países. Portanto, temos países que vão desde os Estados Unidos, a Suécia, até ao Congo, Moçambique, Ruanda, e os resultados...
Mas os resultados não diferem ao nível do género ou ao nível deste stress que tem? Em nenhum dos resultados, ok.
Em nenhum dos resultados vemos diferenças muito grandes entre os países.
Uhum.
Uma das diferenças principais que é de interesse para Portugal, por exemplo, uma das diferenças que nós observamos é em termos de solidariedade social. Portugal, de todos os países que nós temos, Portugal tem os níveis mais elevados de solidariedade social durante a pandemia. Portanto, o nível de confiança das pessoas entre elas aumentou consideravelmente em Portugal durante a pandemia. É a maior diferença que nós observamos nos dados em Portugal.
Uhum. Acha que a pandemia pode perpetuar as disparidades de género?
Tendo em vista os resultados que nós temos agora na primeira vaga do inquérito, Os resultados são um bocadinho preocupantes. É muito óbvio que as mulheres têm maiores dificuldades em termos de stress e preocupações, e normalmente nós sabemos que esse tipo de variáveis têm implicações depois para o futuro económico e para a vida dos agregados familiares, etc. Portanto, nós sabemos que isso tem tudo, tem implicações para o futuro. Portanto, na segunda fase do inquérito, nós resolvemos, que foi lançada esta semana passada, nós resolvemos tentar perceber melhor essa parte de diferenças entre géneros e temos perguntas muito mais detalhadas sobre questões, por exemplo, de violência doméstica, questões de diferenças em termos de emprego, por exemplo, part-time, e também a questão de tomar conta das crianças, o tipo de atividades domésticas que normalmente não são quantificadas muito facilmente. Portanto, tentamos perceber isso melhor, porque estes resultados que nós temos da primeira fase realmente mostram que poderá haver diferenças de género muito substanciais, principalmente à medida que o vírus continua a fazer parte da nossa sociedade e até haver uma vacina e os problemas vão começar a ser mais problemáticos.
Então já podemos afirmar que os homens e as mulheres estão a experienciar a crise do coronavírus de maneiras diferentes?
Completamente diferentes. Nós não temos dados estatísticos neste inquérito que nos permitam chegar a conclusões definitivas, mas há vários estudos feitos noutras partes do mundo só sobre países específicos. Portanto, a vantagem deste inquérito é que cobre todos os países do mundo, mas há estudos que já apareceram sobre países específicos que mostram que as mulheres foram as primeiras a perder emprego, têm muito mais probabilidade de estarem part-time, têm muito mais probabilidade de não voltar ou não ter voltado ao emprego depois da primeira vaga da pandemia, e há também indicações que o aumento das atividades domésticas é muito maior para as mulheres do que para os homens. Cuidar dos filhos, online schooling.
Quando é que, quando e como é que esta pandemia médica se tornou numa pandemia social?
Eu acho que foi logo ao início. Portanto, talvez nas primeiras semanas a maior preocupação foi com a questão da saúde, obviamente. As pessoas estavam preocupadas, na altura ninguém, não sabíamos quais eram as causas do vírus e as consequências. Mas a partir do momento em que as sociedades e as economias começaram a fechar, variou muito à volta pelo mundo inteiro, mas a partir do momento em que a economia começou a fechar para conter o vírus, é óbvio que as consequências sociais começaram logo a ser óbvias em termos de desigualdades económicas e desigualdades sociais.
Qual é o legado que o vírus vai deixar a nível social?
As desigualdades sociais e económicas vão definitivamente aumentar. Portanto, nós ainda não temos dados suficientes para calcular qual será o número, mas temos indicações suficientes para saber que realmente, em termos de desigualdade, em termos de género, em termos de idade e em termos de classes sociais, de certeza vão aumentar.
Há pouco falava na segunda fase do inquérito que está a decorrer desde 30 de setembro. Quais são as conclusões que esperam obter?
Quando começámos o inquérito em março, não tínhamos grande ideia do que ia acontecer, mas tínhamos a certeza absoluta que ia ser importante, pelo menos, tentar entender quais são as consequências sociais, económicas e políticas da pandemia. Em adição, obviamente, a estudos sobre as condições, sobre a parte da saúde. Portanto, fizemos uma série de perguntas na primeira fase, que precisavam de ser melhor definidas. Agora, porque nós temos melhor conhecimento sobre a pandemia e o que está a acontecer, a segunda fase do inquérito tem perguntas mais detalhadas sobre áreas que nós pensamos que vão ser importantes. E uma das áreas é o que me perguntou, a Susana perguntou-me sobre as diferenças em termos de género. Outra área que nós estamos um bocadinho preocupados é com a saúde mental, e temos perguntas muito detalhadas no inquérito sobre as consequências da pandemia para a saúde mental. E outra área que estamos preocupados é em termos de consequências políticas. Nós, na primeira fase do inquérito, nós observamos que há uma imediata redução da confiança dos cidadãos em instituições políticas, principalmente depois de ter passado mais ou menos um mês e pouco, a confiança de maior parte dos cidadãos pelo mundo inteiro nas instituições políticas reduziu-se drasticamente. Houve um aumento de tensões sociais, principalmente divisões entre pessoas que têm confiança nas medidas para das medidas que foram postas em funcionamento para conter o vírus e pessoas que não têm confiança nessas medidas, e depois diferenças entre pessoas que perderam o emprego e pessoas que não perderam o emprego, etc. Nós achamos que realmente as tensões sociais vão aumentar na maior parte dos países do mundo. Portanto, essas são as áreas que nós estamos a tentar cobrir e a tentar entender melhor. E se houver uma, se eu puder prever o futuro, eu diria que essas três áreas são as áreas que realmente são de preocupação agora, nesta altura. E ainda há tempo para tentar melhorar, mas é uma questão do trade-off entre as questões económicas e as questões de saúde, que são muito difíceis.
O estudo tem aprovação ética do Instituto Mundial de Universidade das Nações Unidas, abrange mais de 130 países, dos quais Portugal é parceiro, através do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto. Pode votar através do site lifewithcorona.org e contribuir para o rastreio do impacto da pandemia e para a construção de uma base de conhecimento global sobre como é que as pessoas estão a lidar com esta situação excepcional. Patrícia, porquê é que é importante participar no inquérito?
Estes inquéritos globais estão muito dependentes da quantidade de pessoas que respondem ao inquérito. Só com uma quantidade razoável, nós podemos ter confiança nas estatísticas que saem do inquérito. Neste momento, Portugal, em termos de respostas pelo número de população, é um dos países onde temos tido uma das maiores respostas. Os dois países são Portugal e a Alemanha, onde temos as maiores respostas. Mas neste momento, para podermos fazer, termos mais confiança nos dados estatísticos, por exemplo, para cada país, por exemplo, no caso de Portugal, precisamos ter uma maior cobertura do território nacional. A maior parte das respostas ainda se concentram muito na área do Porto e Lisboa, portanto, precisamos de respostas de outras partes do país para entendermos muito melhor o que é que está a acontecer com a pandemia e as consequências sociais, económicas e políticas da pandemia em outras áreas. Portanto, quanto maior número de respostas nós tivermos, melhor são os dados estatísticos e dá-nos a possibilidade de obter muito mais entendimento sobre as consequências do vírus e possivelmente também influenciar vários governos e políticas que estão a ser implementadas para conter o vírus e melhorar a situação das pessoas.
Muito bem, fica o apelo a quem puder para participar neste inquérito Life with Corona. Patrícia, obrigada.
De nada. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, Susana, pelo convite.